Get IT Up! Fique plugado no mundo da tecnologia, carreira, certificações, rede, tudo isso aqui no Get IT Up! Pessoal, quero agradecer nesse espaço a todas as pessoas que ajudaram na divulgação do programa. O nosso primeiro podcast teve em 3 dias mais de 400 downloads. Queria agradecer a todas as pessoas, em especial o André Luz, um amigo meu que ajuda aí também na divulgação do podcast no Facebook, Cláudio Barros, o pessoal do Twitter, o TicNix, ticnix.com.br, o professor Mauri do Ear Geeks. Um grande abraço, pessoal. E quem quiser divulgar ou mandar um e-mail de sugestão, está aí no post e também pode procurar na internet getitupcast@defalsarela.gmail.com. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Podcast. Olá, pessoal do Masters. Hoje nós estamos aqui com o Thiago Baeta. Thiago Baeta do site Master. Thiago, tudo bem?
Ô Douglas, tudo ótimo, e você?
Tudo jóia. Thiago, eu queria que você contasse um pouquinho aí da história, da sua história, na verdade, né, criando o Masters. Eu ouvi uma entrevista sua rapidinha com o pessoal do Guanacast, lá do Guanabara, e eu achei interessante trazer isso aí pro pessoal do Masters mesmo. Eu queria saber um pouquinho aí da sua história, como você começou o Masters, como você teve essa ideia e como tá desenvolvendo aí.
Bom, acho que começando um pouquinho pela minha história, eu comecei a brincar aí com a internet aos 13, 14 anos, e com amigos, com irmãos e sites de grupo de amigos, e aí a gente viu que dava para ganhar dinheiro com clique em banner naquela época. Eu comecei a ficar empolgado, criei um site de... Eu sempre gostei muito de futebol, um site que era um campeonato virtual de torcidas, e estourou rapidinho o banco de dados gratuito que tinha. E aí eu sou no ar, acho que uma semana estourou. Aí todas as experiências assim meio que estouravam naquela época de brincadeira, e eu acabei aprendendo muita coisa naquela época de muitos serviços gratuitos que existiam. E resolvi fazer um catálogo de serviços gratuitos, na época chamava Serviços Grátis. Não tinha muita coisa lá, acho que 97. E o negócio teve um sucesso muito grande de sair na Veja várias vezes. E eu cheguei a dar entrevista com um programa de TV, e eu era muito moleque naquela época, tinha 13, 14 anos, chamava atenção. E a partir daí eu comecei a ficar... olhar com mais atenção para aquilo, né? E trabalhar de verdade naquele mundo muito gratuito, de que virou uma referência muito grande nessa área.
Legal.
E acho que uns 2 anos depois, esse projeto foi virar uma coisa muito grande, que era muito parecido com o que o IG é hoje. Inclusive foi na mesma época que o IG, e nomes parecidos, e deu um problema judicial, uma notificação extrajudicial do IG naquela época, de confusões de nome, e aqui os advogados daqui muito assustados, né, com a empresa de advocacia do IG naquela época, era, acho que era uma das principais do Brasil.
Sim.
E aí deu uma pegou a gente de surpresa, eu muito novo, e eu não queria muita confusão naquela época. Eu e o Massas fazia parte desse projeto. O Massas era a área de tecnologia, era a área que eu mais gostava ali, que eu tinha um carinho especial. E aí eu decidi, assim, não vou mexer com essa coisa não, deixa eu tocar. E eu acho que foi a grande sorte, não foi nada planejado. E o projeto inicial era uma coisa muito ampla, sem muito foco, e aí foi uma grande sorte de trabalhar no que eu realmente gostava e numa coisa altamente segmentada.
Bacana.
E foi daí que começou o Masters, dia 19 de março de 2001.
Você tinha que idade nessa época, Thiago?
Eu tinha 17.
Legal, legal.
Acho que 17.
Ah, eu tô...
E
Eu tô te perguntando isso porque, assim, na verdade tem muita gente nova aí, a molecada, na verdade, escuta a gente e às vezes fica sem ideia ou fica pensando que às vezes pode demorar pra dar uma sorte ou demorar pra ter uma boa ideia, né? E às vezes não, né?
Olha, eu costumo falar que tudo que é planejado dá errado. Pelo menos foi comigo e com os caras que eu sou mais próximo. Tanto, sei lá, se você pegar os grandes agora, Twitter, Facebook, Orkut, todos eles começaram de uma outra forma, completamente diferente. E para você saber que forma vai pegar, você tem que fazer acontecer. Então, coloca no ar, tem uma ideia, coloca, faz a coisa acontecer e vê o caminho que vai andar. E depois, lógico, você vai ter que planejar dentro daquilo que virou. Então, às vezes você fica 2-3 anos planejando uma coisa...
Em um formato, alguma coisa. E acaba não dando certo.
Né? Isso, tentando calcular e imaginar alguma coisa, 2 meses depois tudo virou e você muda muito rápido. Às vezes você publica uma coisa que você acha que vai ter uma finalidade, o pessoal vai usar para outra completamente diferente e você perdeu muito tempo.
É verdade.
Inclusive o Imasters, mesmo depois disso, o Imasters começou de uma maneira totalmente diferente. Ele nasceu para ser um portal para reunir diversos sites na época que existiam de tecnologias específicas. Naquela época a gente tinha um grande parceiro, inclusive que existe até hoje, que é a WM Online, do Leandro, que é Webmasters Online, e tinha sites de ASP, de CGI, Flash, eram diversos sites, e o Imasters seria o grande portal. Então a página principal do Imasters era uma reunião de conteúdo de todos esses sites. A gente tinha o e-mail gratuito @webmasters, que era a grande identidade ali do Webmaster na época, né, chamado assim. E pesquisas de domínio, que naquela época não tinha, era muito confuso. Então era um portalzão que jogava para esses sites mais segmentados. Entendi. Então, de novo, esse foi o planejamento, isso foi planejado e depois mudou. Naquela época a gente era muito unido, foi muito bacana. A gente anunciou, acho que foi até no IG mesmo, no Terra, não me lembro. De cada um deu um pouquinho, todo mundo se uniu bastante, e todos eles levavam a barrinha de massas e convergiam para o mesmo local.
Entendi.
E depois acabou que vários, um passou a ser desatualizado, o outro não tinha barra, aí ficava o conteúdo desatualizado de um, e aí a gente começou a produzir conteúdo desse que não estava se atualizando, e a gente foi uma coisa meio natural da gente começar a produzir nosso próprio conteúdo. E daqueles sites que deixavam de existir. E aí passou a estrutura de hoje. Então, não a estrutura de hoje, mas a gente começou a trabalhar com colunistas, com especialistas e começamos a produzir nosso próprio conteúdo e criar as próprias categorias. Então, isso tudo foi muito rápido, né? Lá em 2001, acho. Bacana, e daí que começou a ganhar o formato. Essa aí que foi um pouquinho a história. Eu, nessa época, eu trabalhava numa empresa, eu era sócio de uma empresa já de soluções de TI, soluções de desenvolvimento de internet. E aí eu fiz uma proposta para eles de deixar, né, abrir mão da minha sociedade, não queria nada, só queria poder ter um cantinho lá nessa estrutura da empresa para poder trabalhar. E eu contratei uma pessoa, e eram duas pessoas, começou ali com duas pessoas. Felizmente, por ser segmentado, e Massa já começou no Azul desde cedo, a Roxinete foi nosso principal patrocinador, até deixar um abraço pro Cauê.
Legal.
Acreditou e anunciou, e logo aquele dinheirinho ali ajudou a fazer muita coisa no começo. E naquela época ainda era tudo muito novo, né? Então todo o conteúdo era muito importante e acabou virando uma referência muito rápido. E a coisa começou a crescer muito rápido. E a partir de 2003 a gente lançou o Intercom, né, que talvez seja o principal evento dessa área hoje no Brasil, e cresceu muito depois. A gente começou a lançar diversos cursos, livros, uma série de encontros, fórum, e aí um monte de coisa começou a surgir. A partir daí a empresa começou a crescer, depois foi para a estrutura própria. A coisa foi surgindo. Então, a curiosidade muito do começo é essa. Hoje o Imasters está... A nossa estrutura hoje, a gente tem um escritório em Vitória, né, que é Vitória do Espírito Santo, que é o escritório principal. Então todo o time de redação e o time de desenvolvimento do Imasters fica em Vitória. Hoje eu estou gravando essa entrevista com você, eu estou aqui em Vitória, fugindo do frio de São Paulo.
E tá frio mesmo.
Não, tá absurdo. E falei, eu não sou acostumado com isso. Imagina para o que eu senti. Eu tava, os últimos 15 dias eu fiquei em São Paulo. E então aqui em Vitória fica todo o time de desenvolvimento e redação. Então aqui são 14 pessoas no escritório. E basicamente a gente tem... São quase 2 mil autores profissionais que já colaboraram com a gente. Então... Eu não sei, mas deve chegar quase uma centena de colaboradores atualmente que a gente tem, nativa. Então, o time de redação, ele basicamente fica recebendo esse conteúdo, avaliando, editando, revisando toda a parte de português, fazendo o cronograma do que entra, o que não entra. Comentários, rede social, todo esse time fica aqui. E o time de desenvolvimento é o tempo todo criando recursos novos, fazendo um trabalho mais do portal, desenvolvimento interno. Em São Paulo, a gente tem um escritório de São Paulo que fica basicamente para curso e evento. Em São Paulo são 6 pessoas que eles tocam intercom, todos os nossos cursos online, presenciais, muita coisa bacana que a gente faz lá presencial. Então tem um time muito bom lá também. Então ele é basicamente dividido dessa forma hoje. O grupo Imasters, ele tem outras empresas também, então a gente começou a fazer alguns serviços. Começou a trabalhar em outros setores. Por exemplo, a gente tem a primeira empresa brasileira 100% especializada em WordPress, que é a PIC, que fica em Minas. Precisava disso, acho que o Brasil, de ter um braço parceiro das agências, né, para criar. O WordPress foi crescendo bastante.
Mas
então, é uma empresa bacana que a gente tem. E recentemente a gente lançou também a marca E-commerce Brasil, que é basicamente o que o Imasters faz, mas para o mercado de e-commerce. O mercado de e-commerce está crescendo muito, mas está muito carente. Você tem várias iniciativas evangelizando, né? Falando, mostrando como que entra, os caminhos para entrar, mas você não tem, não existe conteúdo mais rico para quem já atua nesse mercado.
Sim.
Então a gente entrou com esse objetivo. Então a gente está realizando um grande fórum brasileiro de comércio eletrônico. Lançamos a primeira revista impressa de comércio eletrônico, também temos uma série de cursos, eventos mais segmentados, cafés de negócio, fizemos um cruzeiro no início do ano junto com a Impacta, só de comércio eletrônico, com os profissionais de e-commerce. Está sendo uma experiência incrível, muito bacana também, muito gostosa de trabalhar com esse pessoal. E uma outra coisa que a gente faz, que pouca gente sabe, uma outra coisa maravilhosa de fazer, muito, muito bacana, que é gerenciar a área de relacionamento com desenvolvedores de outras empresas. Por exemplo, a IBM tem uma coisa chamada IBM Developer Works, que é muito interessante. É uma rede social de desenvolvedores da IBM. Tem muito conteúdo bom, tem muita coisa interessante, muitos downloads, muitos aplicativos gratuitos da IBM por lá. E a gente faz justamente a gerência. A gente grava uma web TV quinzenal sobre as tecnologias da IBM. A gente produz muito conteúdo, administra vários blogs dele. A gente faz uma ligação da Developer Works com o Masters. Temos vários, diversos cursos online gratuitos com as tecnologias da IBM. Então a gente tem feito isso. O Buscapé é a mesma coisa, a gente lançou o Buscapé Developers. O Buscapé começou a abrir suas APIs, então a gente tem documentado todas essas APIs, produzido conteúdo. O MoIP como meio de pagamento, muita coisa lá no MoIP Labs. Então é uma outra frente aí do Imasters, que é o que a gente faz há 10 anos, que é administrar conteúdo para o desenvolvedor. Agora a gente faz para as outras empresas. Então é uma forma da gente gerar receita para a empresa, para reinvestir na idade e gerar uma comunidade cada vez mais formar mão de obra cada vez mais rica.
Bacana,
e mão de obra hoje é nosso. E mão de obra hoje é o grande desafio do mercado, né? Não existe mão de obra, então e não tem ninguém formando mão de obra.
Então essa questão que você falou, essa questão que você está falando de conteúdo, na verdade, eu até recebo algumas propostas, às vezes, para traduzir manual técnico, para criar manual ou procedimentos técnicos em algumas empresas, porque mesmo sabendo que essa área de tecnologia, no geral, né, não estou falando só na parte de redes, que eu sou especialista, mas assim, no geral, mesmo sabendo que a língua inglesa é fundamental, a grande maioria do público não tem essa fluência na língua inglesa. Então, é muito carente de material traduzido ou de conteúdo em língua portuguesa.
Exatamente, isso é um desafio grande. Não, não, não adianta, tem que ser em português. Isso é, desde o primeiro dia de Masters, eu sempre bati na tecla, isso foi muito difícil. Pode ter entrado algumas vezes, mas nunca deixei entrar conteúdo básico em Masters. Nada contra, mas você já tem conteúdo básico bastante no Brasil. Você tem várias apostilas, muita coisa interessante. E quando você precisa de um conteúdo um pouco mais avançado, você tem que ir para site americano. Isso é um absurdo. E é muito complicado, porque se você tem um colunista de redes, por exemplo, se você escrever uma coluna amanhã, é natural que várias pessoas mais leigas te mandem e-mail com dúvidas básicas.
Sim.
Ou seja, na próxima coluna você vai querer escrever um assunto mais básico, que é o que você recebeu mais dúvidas. E aí a tendência é da coluna e o nível dela é ficando mais básico. E isso é o que a gente... É nosso grande desafio, que a gente não pode deixar. Então, os caras avançados, eles não ficam mandando e-mail para você.
Sim.
Esses caras básicos, já existe o conteúdo no Brasil sobre isso. Então, qual que é a orientação? É responder o e-mail dele, mandando um link de alguma coisa que já existe aqui no Brasil, e mantendo o foco em conteúdo um pouco mais avançado, que é o que o Brasil precisa.
Sim.
Precisa performar? Não tem. Você... Sei lá, as APIs do Google, por exemplo, que tem um conjunto de APIs incrível, tudo em inglês. É um desafio nosso, um trabalho que a gente está fazendo agora, de tentar documentar tudo em português para a comunidade. Precisa disso. E a comunidade, eu acho que é interessante a comunidade participar, porque todos eles hoje, os grandes desenvolvedores, os grandes especialistas de redes, DBAs, eles estão liderando equipes e eles estão precisando de mão de obra. Então, se eles conseguirem compartilhar mais conteúdo em português, eles vão formar mais gente. E a gente vai ter um mercado aí muito mais interessante.
É verdade mesmo. Então eu tô lá no eMaster desde 2007, e o engraçado é que as pessoas às vezes nem tem muito comentário na matéria, mas a quantidade de e-mails que eu recebo para dar dica para fazer TCC, ou para fazer curso, ou para fazer treinamento, ou ajuda em algum trabalho, isso é uma coisa muito bacana mesmo. Então você vê que tem essa carência mesmo no mercado nacional, né?
Esse negócio de comentário, eu sou até... Acho que criou-se um... Talvez um mito, assim, criou-se uma verdade de que se começou a medir o sucesso de um conteúdo através de quantidade de comentários. Eu não gosto disso. Não, textos polêmicos geram comentários, textos engraçados geram comentários, textos técnicos não geram muito comentário, e eles são extremamente acessados. A gente lançou, por exemplo, ontem, uma biblioteca gratuita de integração com o cPanel.
Uhum.
São dados que a gente tem. Então, em um dia, o código no GitHub foi acessado, quase o código mesmo, o código puro de pessoas que tiveram curiosidade, que viram a notícia, que caíram lá no GitHub, acessaram o código para estudar. Foram mais de 2 mil pessoas no dia do lançamento. Você não vai ver comentários, você não... já teve seus primeiros forks, várias pessoas olhando, marcando, né, para ficar serem avisado no GitHub, mas você não vê comentários. E assim, a gente ficou extremamente feliz. A quantidade de e-mails que a gente recebeu, coisa assim, acho que fazia tempo que a gente não recebia tanto, mas foi muito, muito, muito e-mail. Mas não tem comentários. Então a gente ficou super feliz, mas você não consegue transmitir. Então é uma coisa um pouco enganosa, não sei, sabe, você medir, você vê aquela briga por comentários e acaba perdendo um pouco da qualidade do texto, da pessoa querer direcionar até comentários a gerar um bafafá ali local, mas que não...
Na verdade, não é isso, né, que mede...
Vai acabar uma semana ali e você não contribui em nada pro mercado, sabe? That's cinnamon, that's Hollywood. Come on, no
one can see you try. Nesse segundo intervalo do podcast, eu queria informar as pessoas que quem quer fazer uma palestra bacana, uma palestra de redes, uma palestra de carreiras, de seleção, é só entrar em contato comigo, defalsarella@gmail.com, que eu estou à disposição. E uma empresa que está apoiando o nosso podcast é a DWA Consulting. Se você precisa colocar um access point, precisa melhorar a sua internet ou precisa melhorar a sua rede, dá uma procuradinha aí na internet. www.dwaconsulting.com.br. E vamos lá para a segunda parte do podcast? Vamos lá! This sugar cane, this lemonade, this hurricane, I'm not afraid. Come on,
Come on, no one can see me cry. This lightning storm, this tidal wave.
Thiago, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Há um tempinho atrás, na verdade, vocês já tinham cursos, mas se eu não me engano, esses cursos eram escritos, né? Eu não lembro essa época, mas você começou agora com alguns cursos no eMasters, alguns cursos gravados e alguns cursos online. Eu queria que você falasse um pouco desses cursos, como está sendo o desenvolvimento desses cursos, como está andando esses treinamentos.
A gente trabalha com curso, acho que desde 2004. Naquela época em CD-ROM, depois evoluiu para DVDs. E muito bacana desses cursos é que a gente atinge muito Norte e Nordeste, que é o público que não tem acesso aos cursos que geralmente acontecem em São Paulo e Rio.
Sim.
Em 2008, 2009, a gente começou a trabalhar fortemente os cursos presenciais, mas aí ficou um pouco aquela sensação de não ter o dever plenamente cumprido, de ficar limitado a São Paulo, a Rio. E são cursos caros, existe um custo alto para realizar curso presencial. Deslocação de espaço, de máquina, de cofre, aquela coisa toda.
De toda a infra, na verdade.
De toda a infra. Então tem uns 2 anos que a gente começou a testar outros modelos online de treinamento e tem sido um sucesso muito bacana. Assim, eu lembro do dia do primeiro curso, eu fiquei numa expectativa muito grande em todo um ambiente virtual, né, de sala online. Inclusive você já deu um curso nesse ambiente, acho que você pode falar bem.
Sim,
e é uma experiência que os alunos começaram a avaliar muito melhor do que os cursos presenciais. Porque você pode mandar a pergunta a hora que você quiser, você pode falar com o professor a hora que você quiser, você levanta a mão, você dá joia, você fala que não entendeu, você está na sua máquina em casa, os cursos são mais baratos, qualquer interação com o professor você faz link, você está com o seu acesso à web. É uma sala de aula mesmo, só que virtual. E você atinge o Brasil inteiro. Então, esse é um modelo de curso que a gente chama de cursos ao vivo. E existem os cursos online que são aqueles cursos tradicionais em texto, que são cursos mais baratos, que custam ali 60, 70 reais, bem segmentados, por exemplo, desenvolvimento de temas para WordPress, desenvolvimento de um plano de mídia online. São coisas, por exemplo, eu nunca vou ter um curso de WordPress, então eu vou ter vários cursos bem segmentados dentro de WordPress, dentro do que ele se propõe a fazer, bem avançado ali, e que a pessoa faz de uma forma barata, desenvolve bem rápido, fala com o professor, uma plataforma online muito bacana, tem um certificado no final, uma coisa bem prática, assim, que também está tendo sucesso muito grande. Já temos, acho que, 10 cursos lá dentro desse modelo online. Criou a marca Masters Pro, que é a marca que assina os cursos e eventos. Então, basicamente, tudo que a gente vende assim num preço muito... Por exemplo, a inscrição no Intercom não passa de R$200. O normal desses eventos é R$2.000. Os custos também no valor bem reduzido. Então, dentro do conceito de comunidade, o que é pago está dentro da marca Masters Pro, e o que é tudo livre, tudo aberto, está dentro da marca Masters.
Entendi.
Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio hoje, é formar mão de obra. Todo mundo desesperado atrás de mão de obra. O nosso grande desafio hoje é gerar curso, produzir formação, levar o cara, o desenvolvedor, até as empresas que estão precisando. A gente tem várias novidades por aí na frente nesse sentido. Eu acho que esse seria o grande desafio do eMasters hoje.
Bacana. E o legal desses cursos online é porque a pessoa, às vezes, está numa sala de aula. Ela tem vergonha de levantar a mão para fazer uma pergunta, porque ela tem medo do que a outra pessoa do lado vai achar e tudo mais. E nesse curso online, na verdade, você não tem esse problema, né? Então a pessoa se sente bem mais à vontade e tem um rendimento melhor às vezes, né?
Exatamente. Você faz a pergunta a hora que você quiser. Você tem a mãozinha, né, o joinha para cima e o joinha para baixo, como se você não tivesse entendido. Então, se em algum momento você não estiver entendendo, você coloca a mãozinha para baixo, o professor já vai ver que foi você, o seu nome lá aparece para ele,
isso,
que você não está entendendo. Você consegue ver a máquina do professor. Okay? Então, você pode dar um Ctrl-C, Ctrl-V na máquina do professor, no código. Ou você vai ver suas configurações de rede, tudo em loco na máquina e vai fazer com o professor e vai estar no seu ambiente. Realmente é uma experiência muito, muito bacana. Assim. E as turmas são limitadas a 30, 40 pessoas. As salas de aula são abertas 20 minutos antes, as pessoas ficam conversando no bate-papo. Tem professores que gostam que cada aluno se apresente. Então, o aluno se apresenta, ele aparece no vídeo, fala no microfone também, assim como uma sala de aula comum. bem interessante. Então, quem quiser entrar lá, esses cursos a gente dá muito para a IBM, Microsoft, esses modelos que a gente está fazendo, né, em parceria com eles, também nessa formação de mão de obra.
Sim,
são gratuitos e tem outros nossos, mas bem coisas de 200 e poucos reais, bem acessíveis também. pro.imassas.com.br. E tem os cursos online lá que você quer, é bem baratinho, você paga, faz o login e faz o curso na mesma hora com o certificado. Então é a fórmula que a gente achou de tentar ajudar mais o mercado, formando um jovem mais rápido do que com os cursos presenciais que você conseguiria fazer ali, sei lá, 50 cursos ao longo do ano.
E às vezes não são cursos baratos, é verdade.
São cursos caros, só de locação de espaço, máquinas, é bem mais caro.
É bem mais caro. Tiago, você estava falando agora aí de formação de mão de obra. Eu trabalho na área de redes já faz bastante tempo e eu tenho visto, por exemplo, alguns amigos ou algumas empresas que eu conheço com vagas abertas aí, assim, há 2 meses, 3 meses por falta de mão de obra, especialmente assim em vagas um pouquinho mais elevadas, a nível de pleno ou sênior. E o que você acha dessa onda que está tendo? Você acha que o mercado está aquecido ou não tem mão de obra mesmo?
Não tem mão de obra. A verdade é que não tem mão de obra. E o pior que eu sempre falo, o pior não é que não tem mão de obra, é que não tem ninguém formando mão de obra. Existem os cursos técnicos mais tradicionais. E existem as faculdades com cursos mais longos.
Sim.
Mas, por exemplo, se você tem um curso mais específico na área de rede, eu não vou saber te dar um exemplo aqui agora, extremamente específico, você não tem. Você tem cursos de redes em geral, ou você tem, sim, algumas poucas fazendo, mas que não atende a demanda.
Sim.
Então, eu vou citar exemplo de comércio eletrônico aqui, que é o mercado que a gente está entrando. Você não tem formação de profissionais para trabalhar com experiência de checkout em comércio eletrônico, ou logística para comércio eletrônico. Porque ele é uma profissão nova, não existe. Então você tá surgindo algumas empresas que têm alguns cursos aí de gerência de e-commerce, que são cursos mais amplos, mas, por exemplo, essa semana várias pessoas vieram perguntar de profissionais com experiência em logística para e-commerce. Então é esse que é o problema, não existe um profissional e não existem esses cursos que vão formar, as empresas estão formando. E o que me dá mais agonia, vamos colocar assim, as grandes empresas ainda, elas estão com muita dificuldade, mas elas ainda conseguem encontrar. O problema é aquele cara que está começando com uma startup, é ele e mais ele, porque
não tem ninguém qualificado.
Os poucos caras qualificados já estão recebendo muito bem.
Sim.
Então ele não tem muita grana para bancar aquele cara, e se tivesse grana, ele ainda vai optar por trabalhar numa grande marca, numa grande empresa da área. Então é difícil, muito difícil uma startup competir com os grandes portais, os grandes players. Então o desenvolvedor ele acaba indo para lá. Então, as startups elas estão, na verdade, formando mão de obra, que ele pega uma pessoa, treina, ela vai aprendendo e depois foge. Então o mercado às vezes não consegue evoluir, porque as empresas que vão surgindo também não conseguem dar conta da demanda, porque não conseguem contratar. O grande problema hoje no Brasil, nessa nossa área, é a mão de obra.
É o maior problema. Assim, na verdade, a mão de obra básica, que é lá, um profissional júnior, um cara que tá começando, saindo aí do estágio para uma vaga de analista júnior, técnico júnior, tudo mais, isso até não é tão difícil. Agora, um pessoal profissional mesmo, de pleno para sênior, não existe no mercado mais hoje, assim, é disponível igual tinha um tempo atrás, né?
Exatamente. Bom, vamos ver se a gente consegue aí nessas próximas 51 semanas aí dar um gás, assim.
Ajudar,
foi um dos grandes prazeres da minha vida, assim, um dos grandes orgulhos. Eu tive em Brasília com o diretor técnico do Sebrae, justamente meio que representando essa classe e vendo alguma forma da gente conseguir ajudar mais as pequenas empresas de tecnologia que estão surgindo, né? De como dar corpo para elas se tornarem grandes e darem conta dessa demanda e como formar mais mão de obra para essas pequenas empresas. Então tem vindo muita coisa por aí, mas é formar, é curso, palestra, encontros, listas, gerar, produzir conteúdo, é o que a gente está fazendo aqui diariamente. Então, quem quiser hoje trabalhar nessa área, se buscar na internet, pelo menos hoje tem muito conteúdo. Então ele se forma sozinho.
Sim, sim.
Essa barreira a gente já conseguiu passar. Então, se o Joãozinho amanhã ele quiser, poxa, eu quero ser um programador Java, quero ser um programador PHP, quero trabalhar com Rails, ele vai trabalhar, ele vai ver muito lugar para ele encontrar conteúdo, fóruns e tal. Mas um curso hoje ele não vai encontrar.
E até mesmo num material um pouquinho mais específico, igual a gente estava falando aí um pouquinho mais atrás na entrevista, as coisas mais básicas a gente consegue encontrar. Agora, uma coisa um pouco mais específica, um pouco mais avançada, é difícil ter material em língua portuguesa. Essa que é o grande X da questão também hoje aqui no Brasil, né?
É muito difícil. Mas acho que a gente tem conseguido, viu, Douglas? Hoje, eu acho que a gente deve ter, por exemplo, só no IMAR, vocês devem ter uns 8 colunistas que são gringos, que são profissionais que super qualificados de fora do país, que escrevem de fora do país, e hoje a gente tem um time de tradução técnica. Então a gente tem autorização, esses caras são colunistas nossos. Então ele publicou um texto ontem, a gente já tem um time de tradução técnica que já está traduzindo e adaptando o mercado brasileiro para publicar em nome desse cara. Bacana. Então a gente já não está tão atrás, mas assim, são 8 e massas abordam 72 tecnologias. Isso. Então a gente ainda está engatinhando.
Sim, é verdade. Tiago, deixa eu te perguntar, até as pessoas que estão ouvindo, às vezes a pessoa tem um conhecimento ali de alguma área específica, principalmente nessas áreas que estão surgindo muito agora de telefonia, de mobile, de iPad, tablets e tudo mais. A pessoa que quiser ajudar ou colaborar com o eMasters, quiser virar um articulista, um colunista, como que a pessoa pode fazer? Tem espaço para isso ainda, aliás?
Não, por favor, manda pra gente, conteúdo nunca é demais. Muita gente questiona, eu não tenho currículo, né? Eu não tenho... a gente não olha, não tem... O currículo é a última coisa que a gente olha quando recebe conteúdo. Pode mandar pra gente, é redação@masters.com.br e manda o conteúdo. A aprovação é no conteúdo. De novo, a gente pede conteúdo um pouco mais rico. Introdução a redes... Isso a gente não vai publicar. Mas alguma coisa bem específica de rede, alguma coisa bem específica de VoIP, ele vai ter digital, iOS, Android, CSS, JavaScript, todas essas linguagens, os novos bancos de dados, essas APIs públicas que estão surgindo, APIs Google, Twitter, Facebook. Então, mande esse conteúdo pra gente. É tudo publicado com todos os créditos. É uma experiência muito bacana. Você vai receber vários e-mails. Cara, um grande orgulho que eu tenho no eMasters, é um dado muito interessante. Hoje o eMasters tem 15 mil acessos diários na home. Bacana. 10 mil notícias lidas por dia. Enquanto tem 70 mil artigos técnicos lidos todo dia. Ou seja, é técnico mesmo. A gente tem 70 mil artigos técnicos todo dia, enquanto tem 15 mil visitas na home ou 10 mil notícias lidas dia. São importantes, são. Mas é aquele cara que está com dúvida, vai procurar no Google, aquele cara que recebe, que acompanha e vai querer aprender tecnologia nova. Então o seu artigo vai ser lido ali em média 1.000, 2.000 vezes. Vai atingir muita gente, é muito bacana, você vai colaborar com muita gente, vai formar muita gente, vai criar relacionamento com o leitor. Então a nossa única avaliação é pela qualidade de conteúdo. Se você tem 10 anos, não sei escrever português direito... Normalmente o programador não tem essa dificuldade, a gente tem toda a equipe aqui para receber, para fazer revisão, edição e publicar o conteúdo. Então, tira um tempinho aí e escreve, conta a experiência. Se você produzir um código, poxa, posta o código e comenta ele, vai ajudar muita gente.
É verdade. E uma coisa interessante também, até vou dar um testemunho, na verdade, aqui. Eu já tinha uma experiência nessa área de redes e comecei a escrever pro eMasters, como eu falei, em 2007. E isso agregou muito em questão de trabalho até, porque às vezes eu ia ser entrevistado por uma empresa nova e a pessoa via que eu tinha um artigo na internet. Eu comecei a ser chamado para fazer palestras, comecei a ser requisitado em algumas empresas por algum artigo que eu fiz. Isso acaba alavancando também as pessoas, né?
Ah, isso é muito gratificante. Ontem mesmo eu recebi um e-mail de uma pessoa do fórum, repassei para toda a equipe aqui, super feliz que ele acabou de ser contratado pela Microsoft. E o fato dele ter... Inclusive ele já escreveu conteúdo para gente, o fato dele participar do eMasters, diz ele que foi uma coisa bem... extremamente importante para ser contratado, de produzir conteúdo, essa iniciativa de produzir conteúdo... e a qualidade do conteúdo, parece que a Microsoft testou os artigos dele, viu a qualidade dele. Isso é muito comum, assim, diariamente. Você imagina 10 anos, né? Os primeiros termos lá, na época de desenvolvimento, a gente que criava, isso é extremamente gratificante. Assim, a gente nunca pagou um centavo por conteúdo de nenhum colunista e nunca pagamos um palestrante para eventos. Sempre para ter o valor ali, manter a gratuidade, né, para toda a comunidade. E todos eles, a mesma coisa, assim, olha, Thiago, tanto de trabalho, tanto de coisa, de oportunidade que aparece de estar escrevendo. E de aprendizado, né? Eu costumo falar que se você puder, vai dar um curso ao invés de estudar. Quando você dá um curso, você aprende mais. Aquela e essa é necessidade. Sem dúvida. Você recebe e ainda aprende muito mais do que se você for fazer um curso. Então, a partir do momento que você está escrevendo, você aprende um bocado. Aí o cara vai te fazer uma pergunta que você não sabe, você vai correr atrás, vai responder. Você vai gerar muito contato, você vai ver a referência dos caras, vai ser chamado para trabalhar um monte de lugar, consultoria, isso nem se fala. Como eu tenho muito orgulho aí que tem uns colunistas aí, velho de guerra, que estão com a gente, acho que até quase 10 anos, e viraram irmãos, assim. E convocando vocês a não só escrever artigos, mas quem quiser produzir cursos para nós, ainda mais esse perfil aí de curso online, o curso escrito, também muito interessante. Pode mandar e-mail para a gente. No caso dos cursos, é Pro Ruby Masters. Ah, Thiago, eu queria escrever um curso sobre desenvolvimento para Android. Alguma coisa mais específica de JavaScript ou de iOS. Eu tô estudando muito, acho que poderia escrever um curso. Vai ajudar muita gente, vai formar muita gente, e ele recebe comissão sobre todos os cursos vendidos. Então, uma vez escrito o curso, ele vai receber uma graninha ali todo mês. Bacana.
É bacana isso. Thiago, agora, pra gente concluir aí, a gente já passou quase 40 minutos aí na conversa e nem viu o tempo passar.
Não percebe mesmo, não. Você vai deixando aqui. E olha que a gente tá longe e não tem nenhuma cerveja.
Então, se tivesse uma cerveja aqui, é longe. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. E como a gente falou, eu sempre tento falar um pouquinho de tendência, um pouquinho de dicas de carreira pro pessoal. Eu queria saber, assim, você que tá hoje... trabalha só com isso, tem o e-masters já há um tempinho. O que você vê aí de tendência? O que você vê que o pessoal que está começando hoje pode se aprimorar ou pode alavancar a carreira aí? O que você está vendo de tendência para ajudar o pessoal que está começando agora?
Ô Douglas, cara, tudo nessa área tá precisando de gente. Aquele clichê, aquela velha coisa. Faz o que você tem tesão de fazer e que você vai ficar a noite trabalhando. E que você vai ser o melhor naquilo. Pega uma coisa e seja o melhor naquilo. É clichê, mas hoje você pode escolher. Felizmente a gente pode escolher. A gente está numa hora. Se você gosta de rede, se você gosta de. De trabalhar com servidor, altos servidores, com grandes bancos de dados, segurança, programação pesada ou front-end. Então, qualquer área dessa, cara. É todo dia a gente mandando e-mail pra gente precisando de profissional. Essa nossa área de TI está muito forte. Mobile, nem se fala. A gente teve digital agora, tá. Não sei porquê, não conheço muito desse mercado, mas recentemente eu acho que teve uma demanda por TV digital muito, muito grande. Eu acho que esse último mês teve uns lançamentos pesados aí também. Então eu não queria direcionar nada, mas todas as áreas estão muito fortes. Se escolher uma, todas elas têm muito conteúdo. Tá tendo muito evento, muito fórum, bacana. Aí só depende do cara, mas o cara tem que ter tesão pra poder ficar trabalhando de noite, porque se o cara quiser entrar às 9, sair às 6, então...
Nessa área de tecnologia não dá, né?
Nessa nossa área não dá.
É verdade.
Existe flexibilidade, é tudo muito bacana, mas existem as regalias, assim, da gente ter que abrir as portas às 9 horas ali de comércio. Mas você vai ter que ficar várias vezes aí até meia-noite, virar noite. E o que é bacana, pra gente é um tesão virar noite com energético, com cerveja, programando e criando serviços novos. E o cara tem que gostar disso.
Sim, sim. Legal. E o e-masters, vai fazer algum evento agora por essas datas? Tem alguma coisa planejada já?
Douglas, tem muita coisa bacana acontecendo. Assim, o ano passado a gente teve 4 grandes congressos. E a gente interrompeu esses congressos um pouco, mantivemos só o Intercom. Congresso toma muito tempo, né, pra gente poder fazer vários, diversos cursos, encontros mais constantes, né, ter mais contato com a comunidade. A gente tem o Intercom confirmado dia 22 de outubro, que é o nosso principal evento. Ele vai ser dividido em 4 grandes arenas, tá muito bacana. muito, muito bacana mesmo, uma arena só de analíticas, uma área só de criatividade com foco em apps, em aplicativos, né? Uma área de códigos com... Não são palestras, são tudo desenvolvimento ao vivo, em tempo real. Uma área só de analytics e uma área de... Não sei se eu falei de analytics. E uma área de social media, mas também não são palestras de social media, onde você tem os principais especialistas criando coisas na hora.
Bacana.
Tem o grande evento de e-commerce, talvez... Acho que me arriscaria dizer que é o grande evento de e-commerce da América Latina hoje, que acontece em agosto, que é o Fora E-commerce Brasil, dia 27 de agosto. Aí procurando aí no Google é fácil achar, é intercom.imassas.com.br/2011 e e-commerce Brasil com br/fórum2011. Esses são os nossos grandes congressos. E no próprio de Massas tem muito café com desenvolvedor que a gente tem feito, muito curso online, e aí é mais fácil acompanhar a agenda por lá.
Sim, tem até alguns cursos que a gente tá, que vocês têm feito aí, na verdade, gratuito, aberto para o pessoal da IBM.
Isso.
Até, se eu não me engano, teve um de desenvolvimento para mobile agora, há uns dias atrás, né?
Isso, a gente tem feito bastante com essas marcas, né, que a gente ajuda a administrar, Buscapé, IBM, muita coisa com a Microsoft também. A Microsoft lançou umas tecnologias novas e bacanas, aí a gente sugeriu, né, de realizar alguns cursos online gratuitos. Então tem muita coisa bacana lá, a gente vai ter um café com a Amazon também, está trazendo pessoal de web services de cloud da Amazon. Vai ser lá no abril. Tem muita coisa bacana acontecendo.
Legal.
É interessante acompanhar lá no pro.masters.
Então tá legal, Thiago. Tem alguma consideração final aí para fazer?
Cara, bom, eu queria te parabenizar pelo podcast, que tá tendo um sucesso muito grande pelo que a gente acompanha e pelo que você fala. Eu comecei a acompanhar podcasts, eu acho que deve ter um ano, eu confesso que eu não sabia da força que ele tinha e fiquei viciado. É muito, muito bacana. A iniciativa dessa é muito interessante. Todo dia que eu tô no carro, eu tô ouvindo alguma coisa. Então, te parabenizar e colocar à disposição. Eu sou mineiro, né? Eu gosto mais de ficar mineiro sofredor atleticano. Atleticano roxo. Sabe como é que eu tô sofrendo nesse momento dessa entrevista, mas... Então não sou muito de rede social e tal, mas quem precisar de alguma informação, de ajuda, a gente trabalha, a função de massas é trabalhar em prol da comunidade, pode me mandar um e-mail aí, é thiago@massas.com.br.
Legal, Thiago. Então, muito obrigado aí por ter participado. Eu acho que muita gente que já acompanha o Imassas há um tempinho não sabia dessa história do Imassas, não sabe toda a história do Imassas, tudo que o Imassas faz. Foi muito legal ter você aqui hoje.
Ah, bacana, eu que agradeço, foi um grande prazer.
Valeu, Thiago, até mais.
Valeu, Douglas, abração.